Nós que estamos aqui, temos um único propósito, que é buscar a justiça de Deus sobre a nossa vida. É buscar o Deus da santidade, para que de alguma forma sejamos santos como Ele é santo. É trabalharmos juntos para que nas próximas semanas e meses, o fruto desse nosso trabalho se manifeste em vidas alcançadas para o Senhor Jesus, vidas edificadas entre nós pelo Senhor Jesus e uma igreja cada vez mais comprometida com o Senhor. No domingo passado, queridos, eu coloquei uma palavra que num primeiro momento pode ter soado estranha aos ouvidos dos mais experientes na Bíblia. Eu disse ao tempo da celebração da ceia do Senhor que Deus não exige que sejamos perfeitos, porque nós ainda somos pecadores. Perfeito só Deus, que em Cristo Jesus se manifestou de forma plena, e como diz João, vimos a sua glória como a do unigênito Pai. Deus requer de nós santidade, mas pastor, há na Bíblia uma palavra de Deus na qual somos chamados a sermos perfeitos como é perfeito o nosso Pai Celestial. É verdade. E pensando exatamente nessa frase, nesse versículo, entendi do Senhor, de ao longo de duas semanas, começando com hoje, se possível já na próxima, conversarmos um pouco na Bíblia sobre o caminho para a justiça verdadeira, ainda que não seremos perfeitos nessa existência. Só quando Cristo nos chamar, quer pela morte, quer pelo arrebatamento, seremos perfeitos como Ele é, viveremos como Ele vive, desfrutaremos a mesma natureza e qualidade eterna que Ele desfruta. Nós somos, queridos, desde o princípio dos tempos, a geração que busca justiça. Desde o princípio, somos geração que busca justiça. Buscamos o que é legal, nem sempre a moral da lei, mas a legalidade da lei. Vivemos pela nossa interpretação da lei e, consequentemente, a justiça que aos nossos olhos é a mais adequada. Se nós colocarmos diante de 5 juízes a mesma lei, cada um deles vai fazer uma leitura, ainda que a letra seja específica, mas a considerar cada situação, vai exercer juízo de uma determinada maneira diferente. Para um, a sentença será X, para outro, Y, para outro, cada um segundo o caso, segundo a sua compreensão, tanto da lei, quanto daquilo que quebrou a lei. Nós sempre vivemos pela nossa interpretação da lei e, consequentemente, da justiça, particularmente quando o assunto é Deus, particularmente quando nós falamos nas questões espirituais. Pela lei e senso de justiça, nós buscamos defender primeiro os nossos interesses. Isso é compreensivo, considerando o lado humano, o lado falho, e até a nossa sede de Deus e da justiça de Deus, sempre em nosso favor e em detrimento do outro, a quem não julgamos justo como nós somos justos. Somos, por natureza, pautados pelo eu, e a nossa compreensão de justiça é permeada dessa noção e dessa pauta do eu, sempre eu, primeiro eu, acima de tudo eu. Nós esquecemos o que o apóstolo Paulo diz na carta que escreveu aos Gálatas, capítulo 2, verso 20. Ele diz: já fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nesses termos, não importa a minha compreensão da lei, vale a justiça que o Senhor soberano, o justo juiz, o eterno, o Deus fiel, vai manifestar acerca da minha vida. Noutras palavras, considerando o que Paulo diz, não vivemos pela nossa justiça, mas pela justiça divina, não pela nossa lei, mas pela divina. Não vivemos pela nossa interpretação da justiça e da lei, mas pela interpretação divina de justiça e lei. Por isso é muito complicado entender que na nossa condição humana corrompida, Deus exija que sejamos plenamente perfeitos. Ele não poderia fazer uma exigência dessas, porque Ele mesmo sabe que nós jamais poderemos suprir tal exigência. Jamais poderemos preencher tal requisito. De maneira nenhuma. Ele nos ajuda na palavra, Ele nos ajuda na ação do Espírito Santo a que vivamos como Jesus, o mais próximo possível, para que sejamos santificados em Cristo Jesus, justificados em Cristo Jesus, moldados em Cristo Jesus. Assim vivemos por Ele, não por nós. Assim vivemos por Ele, não pela nossa compreensão de justiça. Há um texto na Bíblia, e eu quero chamar os seus olhos para ele. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 5. Não vou ler todo o texto, vou ler alguns trechos só, mas há um texto de Jesus que certamente é o mais citado em muitos momentos, é o mais discutido e ao mesmo tempo o menos compreendido. E esse texto, e eu me refiro ao Sermão da Montanha, o texto que eu quero ler com os irmãos agora está exatamente no corpo do que nós chamamos Sermão da Montanha. Na verdade, não foi um sermão que Jesus pregou. O texto diz, já no verso 1, que Jesus, olhando as multidões do local onde ele estava, e ele tinha uma vista privilegiada do povo, ele chama os seus discípulos e conversa com eles e instrui os seus discípulos. Ele não fala à multidão, ele fala aos seus discípulos. Ele fala àqueles que à medida dele, a partir do convívio com ele, poderiam entender a sua instrução, poderiam aplicar e replicar a sua instrução. Aquele povo não seria prioritariamente alcançado por Jesus, mas pelos discípulos que replicariam seus ensinos, fazendo novos discípulos. Quero que você venha comigo, é os versos 17 a 20 e depois o verso 48 de Mateus capítulo 5. Diz Jesus: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Aí cito no verso 48 o versículo que ainda há pouco mencionei, que com certeza muitos trouxeram à memória. Volto a dizer, o Sermão do Monte, queridos, é de todas as mensagens, todos os ensinos de Jesus, o mais mal compreendido, o mais mal replicado e interpretado. Uns dizem que esse texto, o chamado Sermão da Montanha, é o plano de salvação de Deus e que, se desejamos ir para o reino dos céus um dia, devemos obedecer às suas regras. Outros chamam esse tratado em prol da paz mundial. É assim que o chamam, de tratado em prol da paz mundial. E assim desafiam as nações da terra a aceitá-lo como tratado de paz. Outros ainda, queridos, dizem que o Sermão do Monte não se aplica aos dias de hoje, não se aplicou aos dias de Jesus, mas que ele valerá para o tempo futuro, provavelmente durante a grande tribulação ou o reino milenar. São correntes diferentes olhando o mesmo texto, eu citei só três. São posições diferentes olhando para o mesmo ensino de Jesus. A palavra-chave em todo o que nós chamamos Sermão do Monte é o verso 20. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O tema central, queridos, desse chamado Sermão do Monte é a verdadeira justiça. Não a que condena um homem à prisão ou à morte, dependendo do lugar onde ela é aplicada, mas a aquele que almeja a eternidade com Deus. Os líderes religiosos, particularmente do tempo de Jesus, possuíam uma justiça artificial, exterior, com base apenas na lei. Não é diferente nos nossos dias, não. Os líderes religiosos continuam possuindo uma justiça artificial e exterior, pautada apenas no rigor da letra da lei. A justiça que Jesus descreve aqui, queridos, ela é verdadeira e essencial. Começa no interior, ela começa no coração. Ela não começa nas palavras, ela não começa no juízo temerário, ela não começa no preconceito, ela não começa na frieza da letra, ela começa no coração daquele que busca o Deus eterno, daquele que ama a lei de Deus. Esse coração é pautado e inclinado à conduta. A conduta mostra o caráter. Repito, a conduta é decorrente do caráter. Ela mostra o caráter de uma pessoa. Quaisquer que sejam as possíveis aplicações do Sermão do Monte ou da Montanha para os problemas mundiais, seus acontecimentos futuros, sem dúvida nenhuma, ele se aplica de uma forma definida, objetiva, prática e imediata para nós agora. Como foi atual para o momento de Jesus com os seus discípulos, como foi atual no final do primeiro século, como foi atual no momento em que Lutero discute com a igreja seus argumentos, não para provocar um cisma, um racha, mas para abrir a visão da liderança e trazer a palavra, a lei de Deus, a instrução de Deus para o bem viver para o povo, o Sermão do Monte é atual e é emergencial. Seus ensinamentos, queridos, são repetidos para a igreja hoje através das epístolas do Novo Testamento. Paulo, particularmente, tem um cuidado em reavivar a memória das igrejas e dos seus companheiros de fé, a quem escreveu, acerca dessa palavra de Jesus lá de trás, lá do começo do ministério do Mestre. A princípio, Jesus proferiu as palavras que nós chamamos de Sermão do Monte, queridos, repito, aos discípulos, aos que o seguiam, aos que atenderam ao seu chamado. Não adiantaria Jesus falar da justiça àqueles que não crescem em Deus, ou que crescem num Deus diferente daquele que Jesus é a tradução maior. Ele falava aos seus discípulos. E nesse capítulo ele dá explicações sobre a verdadeira justiça espiritual, não humana. Você está com a Bíblia aberta? Venha comigo até o verso de número 3. Vamos até o verso 14 nessa leitura. Olha o que Jesus fala sobre justiça espiritual. Mas aí você vai dizer, não, mas ele está falando de pobres. Não, ele está falando dos que estão sofrendo. Não. Todo o texto foca a justiça pela ótica divina, pela ótica espiritual. Verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Verso 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus está falando dos que sofrem, dos que choram, dos pobres em espírito, dos que choram e sofrem por causa das agruras provocadas pelo pecado, queridos. Não dá para fugir dessa verdade. Desde o princípio, o homem sofre por causa do pecado. Como Deus estabeleceu o juízo no Éden? Todos conhecem a história. Como ele estabeleceu o juízo no primeiro homicídio? Como ele estabeleceu o juízo no dilúvio? Como ele estabeleceu o juízo através dos cativeiros? Como ele estabeleceu o juízo? E eu posso ficar aqui uma semana citando situações ou eventos da Bíblia, onde nós percebemos que a ação de Deus não é meramente temporal, mas ela é atemporal. Ela não visa o momento em que os homens buscam o suprir do seu desejo de justiça, mas foca a justiça eterna sobre os homens. Toda a justiça de Deus recai sobre o pecado. Ela alcança o pecador porque é impossível ser de forma diferente. Deus está sempre chamando a cada um de nós para olharmos para Ele, para buscarmos a sua justiça em primeiro lugar. Aliás, essa é a palavra de Jesus dentro do que nós chamamos de Sermão da Montanha. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não a justiça dos homens, não a justiça da lei, da letra fria, não a justiça que vai matar a fome dos que estão famintos, até porque Jesus fala de fome e sede de justiça divina sobre cada um de nós. As bem-aventuranças, queridos, descrevem atitudes que devem estar presentes em nossa vida. Nosso caráter é pautado, é moldado, é forjado pela instrução de Jesus no que nós chamamos de Sermão da Montanha. No conjunto do texto que nós lemos, dos versos que vão do 3 até o 16, eu posso destacar quatro faces diferentes. Primeiro, a atitude em relação a nós mesmos, verso 3 do capítulo 5. Segundo, a atitude em relação ao pecado, versos 4 a 6 do capítulo 5. Terceiro, a atitude em relação a Deus, versos 7 a 9 do capítulo 5. E a atitude em relação ao mundo, versos 10 a 16 do capítulo 5. É isso que está no texto. Nós olhamos para o sermão chamado da montanha e o particularizamos, nós o personalizamos segundo o nosso interesse, a nossa inclinação, a nossa vontade. Mas se você olhar de maneira crua, dividindo nessas quatro faces, nesses quatro elementos, nesses quatro aspectos: primeiro em relação a nós mesmos, segundo em relação ao pecado, terceiro em relação a Deus e quarto em relação ao mundo, Deus olha dessa forma, Jesus trata dessa maneira. Depois que nós ouvimos ou consideramos essa descrição do caráter que Deus abençoa no texto dos versos 3 em diante, sem dúvida nenhuma, alguns na multidão disseram naquele momento e dizem hoje, é impossível cultivar um caráter como esse. Como serei justo dessa forma? De onde vem esse tipo de justiça? São desculpas humanas para arrazoar a nossa fragilidade e até falta de desejo de vivermos uma justiça como essa e termos esse caráter em nós. Para eles, aqueles que ouviram o discurso de Jesus, os discípulos, era difícil entender de que maneira esses ensinamentos se relacionavam àquilo que haviam aprendido desde a infância, queridos. Lembrem-se, os que estavam à volta de Jesus eram judeus como ele, apegados ao rigor da lei, moldados pela exigência da lei. É interessante que quando Jesus começa a razoar com os seus discípulos e depois com os doutores da lei, ele diz àqueles que o ouviam, no passado vocês ouviram o que foi dito, eu porém digo a vocês. O que Jesus estava fazendo? Quebrando o que ele colocou aqui no verso que nós consideramos, ou no trecho que nós consideramos, quando ele declara que não veio anular, mas cumprir a lei. Aliás, essa argumentação de Jesus acerca do que eles ouviram no passado e do que ele lhes dizia, está dentro do contexto, dentro do escopo, dentro do que nós chamamos Sermão da Montanha. Aqueles que ouviram Jesus tinham muita dificuldade. Nós que fomos criados numa religiosidade aparente, mecânica, simplesmente social, também enfrentamos a mesma dificuldade. Eles olhavam para a lei de Moisés, nós olhamos para as nossas tradições de família. Eles olhavam para a lei de Moisés, nós olhamos para a nossa história enquanto povo brasileiro, no tempo de sua colonização. Eles olhavam para a lei de Moisés, nós olhamos para 15 séculos de rigidez religiosa. E aí aparece Lutero e discute exatamente o quê? A lei, a letra da lei, a aplicação da letra da lei, a forma da letra da lei, que não forjava caráter, mas meros ouvintes, nada mais. Na lei de Moisés, Deus certamente revelou padrões, queridos, para uma vida de santidade diante dele. É óbvio, está na lei. Os fariseus defendiam essa lei e procuravam obedecê-la, ainda que a tivessem distorcido de ponta a ponta. Tanto que Jesus diz a eles, vocês ouviram o que foi dito no passado, agora eu digo a vocês, relendo a lei, reinterpretando a lei. Jesus afirmou, queridos, que a verdadeira justiça, que é agradável a Deus, deve exceder a dos escribas e fariseus, deve ir além de uma mera leitura, de uma mera repetição da lei. Normalmente, para o povo em geral, os escribas e fariseus eram pessoas santas, aliás, as mais santas da comunidade. E Jesus diz a eles, aos seus discípulos, que a justiça deles tinha que ir além daqueles a quem eles se reportavam quando guardavam alguma dúvida. Se eles não haviam conseguido entrar no espírito da lei e entender e encontrar essa justiça, que esperança havia para o resto do povo, queridos? E quando eu falo agora, eu falo dos escribas. Se eles, os escribas, não haviam conseguido entender o sentimento, o espírito da lei de Deus e encontrar essa justiça, e o seu povo? O que seria do futuro do povo? Hoje, nós estamos vivendo mais uma vez um momento crucial. Ainda há pouco falava aqui com o Rudiero sobre gerações. Os cientistas advogam muito sobre quanto dura uma geração. Alguns falam sobre 40 anos, outros consideram a média de vida do povo. Um povo que tem uma média curta de vida determina uma geração mais curta, um povo com uma média de vida mais longa. Olhando para o Brasil, por exemplo, no Brasil hoje a estimativa é de 75 anos. Então, em tese, segundo alguns estudiosos, a nossa geração dura 75 anos. Se formos olhar dessa maneira, não importando 40, 30, 60, 75, 90 anos, nós vamos perceber que a cada nova geração,
a fé é menor, obedecer à lei é menor, o temer à lei é menor. Ainda há pouco comentava aqui o que aconteceu com Israel. O povo que sai do Egito não entra em Canaã, 40 anos. Porque a fé daquele povo não estava na justiça do Deus que os tirou do Egito. O povo que permaneceu no Egito e gerou uma nova geração, é horroroso, né? São cacófatos da nossa língua. É assim que a coisa chama. Aquele povo do Egito produziu uma geração que entra em Canaã, mas a geração seguinte, da que entrou em Canaã, já não temia o Senhor. Vai para o texto bíblico. Aquela geração já não temia o Senhor, porque perdeu o quê? O espírito da lei, o sentimento da lei, o propósito da lei, o caráter que a lei aplicada produz. Jesus explica a própria atitude com respeito à lei, descrevendo três relacionamentos possíveis. Primeiro, é possível procurar destruir a lei. Segundo, podemos procurar cumprir a lei. E em terceiro lugar, podemos procurar cumprir e ensinar a lei. A primeira mata. A segunda mata. A única que gera vida é a terceira. Se procurarmos destruir a lei, acabou. Se procurarmos apenas cumprir a lei, teremos como escribas e fariseus. Mas se nós cumprirmos e ensinarmos a lei, as próximas gerações temerão o Senhor. Você percebe a seriedade disso? Você percebe a urgência de uma atitude? Você percebe o desafio à sobrevivência, querido? Interessante que no papo que eu acabei me envolvendo, que o papo já estava acontecendo aqui no púlpito, o Rudeiro lembrava que os governos têm trabalhado para dissociar o ensino religioso da formação dos nossos estudantes desde o começo na escola. Mas quando o povo para de ensinar sobre Deus, essa geração que está nascendo vai crescer sem Deus e vai morrer sem Deus. E essa conclusão não foi minha, o Diego colocou aqui ainda há pouco, e é verdadeira. O que será do futuro da Betel? Vai depender do que nós celebramos enquanto palavra de Deus, o que nós observamos enquanto lei de Deus, o que nós buscamos enquanto justiça de Deus. Enquanto nós reivindicamos a aplicação do juízo à medida da lei, segundo a vontade de Deus. É por isso que eu tenho tanta preocupação com o ensino dos pequenos. É por isso que eu tenho guardado no meu coração o desafio para a nossa liderança dos pequenos, para que se aperfeiçoem, para que treinem, para que estudem, para que pesquisem. Porque os nossos pequenos são o presente e o futuro da nossa comunidade de fé. Não hoje, mas na próxima semana, ou nas próximas semanas, nós vamos começar a entender esses três relacionamentos possíveis com a lei, queridos. Nós podemos sim, nós temos ferramentas e muitas vezes vontade para destruir a lei. E como eu destruo a lei? Mudando a letra, mudando a aplicação, mudando o propósito da lei. Eu posso procurar apenas obedecer, cumprir, replicar a lei, mas não legá-la à próxima geração. Mas eu posso cumprir e ensinar. E hoje o desafio é cumprir e ensinar. A Escritura nos ensina a não sermos meros ouvintes, mas praticantes. E os que praticam ensinam. E os que ensinam estão sempre estudando para continuar ensinando. O grande desafio para nós é esse. Deus está nos desafiando, queridos, agora, a buscarmos a justiça dele, que aplicada em nós vai moldar o nosso caráter e nos fazer semelhantes a Cristo Jesus. Paulo nos convida a isso. Sejam semelhantes a Cristo, sejam imitadores de Cristo. 2020 está diante de nós, queridos. E será o ano da justiça de Deus se nós buscarmos com sede, com paixão, com amor, mas acima de tudo com fidelidade, não apenas à letra da lei, mas à obediência e o cumprimento dela. Nós precisamos orar por isso, nós precisamos trabalhar por isso, nós precisamos viver para isso. Nas próximas semanas nós voltamos a conversar sobre o caminho para a justiça verdadeira. E essa justiça nos foi totalmente revelada pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Não para que nós possamos barganhar bênção, não para que nós possamos barganhar o benefício da justiça no meio das pessoas, no meio da sociedade, no meio da família, mas para que nós possamos alcançar essa justiça pelo que Jesus fez. Isso é diferente de qualquer forma, de qualquer percepção de religiosidade. Que nos deixemos desafiar, queridos, que nos deixemos moldar por esse desafio à medida do temor, da fé e da aplicação dessa lei. O texto que nós lemos vai ser relembrado nas próximas semanas, mas de nada valerá se nós continuarmos como o povo do passado, apenas nos lembrando do que fora dito aos profetas. Não é à toa que Jesus veio para ser, entre outras coisas, nas suas três formas de ofício, profeta. De todos o maior, de todos o mais excelente, de todos o único perfeito. Por quê? Porque ele não conheceu o pecado e porque ele se fez justiça por nós. Que a graça de Cristo nos alcance e que de alguma forma sejamos instigados, motivados a responder ao desafio, porque ele está posto, dele não podemos fugir, ou ignoramos ou enfrentamos, mas não podemos fugir. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero convidar você a orar comigo. Senhor, nós nos colocamos diante de ti porque entendemos que do teu coração procede a instrução para a paz, que do teu coração procede a instrução para a bênção, que do teu coração procede aquilo que necessitamos para saciarmos a nossa fome e a nossa sede, que do teu coração procede misericórdia, a misericórdia que nós tanto desejamos, que do teu coração procede pureza, pureza que, manifestada em nós pela obediência, nos permitirá ver a tua glória. Senhor, ajuda-nos a entendermos a tua palavra, aplicarmos a tua palavra, vivermos a tua palavra, que no texto que estamos colocando em tela, que nós chamamos de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, vejamos muito mais do que os nossos olhos podem ver, do que a nossa mente, humanamente falando, pode compreender, mas que o teu Espírito nos dê discernimento e iluminação para entendermos que é possível sim cultivar o caráter que está estampado nesse texto, que é possível sim ser justo, como está declarado nesse texto, que é possível não só entender, mas participar da comunhão do teu reino em nós, de onde vem essa justiça. Senhor, obrigado porque ainda nós temos oportunidade para pensar assim, obrigado porque nós temos tempo para tomar atitudes, obrigado porque ainda é possível permitir ao teu Espírito Santo tratar conosco de maneira que haja santidade, à medida da obediência e não apenas da defesa da lei. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos. Tua palavra declara que tu estás conosco. Por isso, bendito e engrandecido seja o teu nome. E louvado seja o Senhor que está atento à nossa oração e que certamente vai nos ajudar, vai nos socorrer, vai nos iluminar e nos dar entendimento no trato dessa tua palavra e na aplicação dela na nossa vida. Nós oramos a ti, não porque mereçamos, mas confiados em Jesus, aquele que tudo que era necessário fez por nós, E pelo nome dele nós te glorificamos, nós te louvamos e nós te adoramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.